Boa noite. Vou botar bem alto aqui, dar uma baixada. Vamos lá começar o chat de Django de hoje. Vou colocar aqui a nossa tela de sempre no canto. Aqui no cantinho. Deixa eu ver se deu certo. Pronto, vamos lá. D8, curso de Django, nono chat. Hoje não tem muito slide, hoje é mais código. Coisa de Django Avast, D8, Function Based Views versus Class Based Views. E hoje não tem slide, como eu falei, né? Eu acabei esquecendo de fazer os slides, mas não precisa muito de slide hoje, não. Então, eu vou abrir aquele projeto que a gente já está usando nos chats de Django. Cadê a pasta? Tá aqui. Curso de Django D. Não, D4. Foi quando a gente começou esse projetinho. Vamos abrir ele aqui de onde a gente parou. A gente já deu uma olhada na camada de views, né? Nos primeiros chats, na camada de templates, na camada de models, né? Não tem nada de novo nisso. A gente viu a função do arquivo urls.py, né? Que é ele que vai procurar quando eu acesso alguma URL no meu site. Vamos abrir aqui o servidor local para ver, revisar isso. Ativou o ambiente virtual aqui. Python Run Server. Run Server. Pronto, aqui o nosso site, né? Nosso servidor local rodando. E eu acessei a URL padrão, né? Não tem o domínio, né, do site, que é o localhost, que deu match nessa URL aqui, né? Nessa string vazia, porque aqui não tem barra nada, né? Se eu der um barra aqui, bandas, eu acabei vindo para essa URL, né? Bandas, barra, né? E executou essa função de view aqui, né? Que a gente já viu isso. Tá aqui no arquivinho views.py, aqui no meu projeto, no meu aplicativo, né? Eu tô aqui dentro do aplicativo de bandas. Aliás, a letra tá pequena, né? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar a letra para ficar melhor de ver. Eu tenho aqui o meu aplicativo, né? Do Django, bandas. Tem um arquivinho. O arquivo de URL está na pasta do projeto. E eu estou usando as URLs, as funções de view do meu aplicativo bandas, né? Então, eu tenho aqui o arquivo views.py, que tem nele, nesse arquivinho, algumas funções, né? A função home, a função de view home, que recebe um argumento request, que é a requisição do usuário, né, para essa view. Então, toda função de view do Django tem esse objeto, esse argumento request, esse argumento, né? E toda função de view é uma função que faz alguma coisa e retorna alguma coisa para um template, né? Então, todos os meus as respostas às requisições, né? Eu estou mandando um template, né? Eu estou renderizando aqui por meio da função render. E a função render recebe a requisição, né, como argumento, request, 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 e renderiza um template e eu passo um contexto para o template, né? O contexto seria um dicionário que tem alguns valores, né? Nesse index aqui é essa URLzinha de bandas, né? Quando eu clico aqui em bandas, ele lista todas as bandas que tem no meu banco de dados. Mostra aqui na minha view, né? Metallica, Beatles, tarará. E eu estou passando aqui por meio de um contexto, né? Um dicionáriozinho que tem as bandas, tem o title que fica aqui em cima, né? Bandas. E tem a navbar bandas que tem a função de deixar isso aqui mais escurinho, né? Dependendo da página que eu estou acessando, isso aqui fica mais escurinho, né? E assim para todas as outras views, né? Eu tenho aqui uma página de álbuns. Mandei aqui o navbar álbuns, né? O contexto aqui da função responsável por essa URL. Estou mandando uma busca no banco de dados para o template, né? Está listando todos os álbuns do banco de dados, mandando aqui para o template. Tem uma funçãozinha de tail, né? Que a gente viu. Bandas, e aqui uma primary key qualquer, que ele retorna uma página detalhada da banda, com os álbuns dessa banda, né? A2 eu acabei apagando, A3 eu acabei não criando um link, opa, acabei não criando um link ainda para a gente acessar isso aqui, mas poderia ser um form, né? Um formuláriozinho dizendo ele quer o Slayer, sei lá. Para até fazer isso depois. E a última view que a gente criou foi uma de adicionar bandas, né? Que foi do chat passado, que foi no sábado, que tem um formuláriozinho. A pessoa pode adicionar bandas ao banco de dados, se ela quiser. E também tem uma função de view associada. O nome da função é adicionar. A URL dela está aqui, bandas barra adicionar barra, né? Aqui eu estou olhando aqui. E a função associada a ela está aqui views adicionar. E essa funçãozinha aqui a gente viu na semana passada se o método da requisição for um post, né? Ele cria um formulário aqui com bound, né? Aquele atributo bound. Acho que é bound, né? É bound. Um formulário com bound é setado para true, né? Verdadeiro, dizendo que esse formulário é um formulário que já tem dados. E ele faz a validação desses dados, né? A validação a gente viu como é feita, né? Deixa eu olhar aqui no meu forms.py, que é o arquivo que eu criei o formulário, né? A gente viu no final do chat passado essa forma de criar um formulário com menos código, né? É um model form. Então, é um formulário que vai seguir, que como a gente viu na semana passada, né? Um form é muito parecido com um models, né? Um objeto que herda da classe forms.form, né? Poderia ser forms.form, que foi o primeiro formulário que a gente fez na semana passada. Ele é muito parecido com o objeto models.model, que a gente diz os campos do formulário, né? Nome, integrantes, ano de fundação. E deixa eu ver aqui como está na view. E aqui eu vou limpando os dados, né? E no final eu salvo isso no banco, né? Isso tudo a gente viu na semana passada. E onde é que tá aqui na view? Então, se esse formulário for válido, né? Ele vai validar de acordo com o que está no models, né? A única validação que tem aqui é se integrantes, né? Tem que ser um valor numérico, né? Um número inteiro. E o nome, né? O campo nome tem que ser tem que ter um valor de caractere, né? Um string com limite máximo de caracteres de 50 caracteres. Então é feita essa validação no form. Se isso passar, né? Ele limpa os dados, isso a gente viu na semana passada, e cria um novo objeto lá no banco de dados, né? Na tabela de bandas, ele cria uma banda nova com o nome que eu criei lá no formulário. Quantidade de integrantes de acordo lá com o formulário e o ano de fundação que eu inseri aqui, né? Nome, integrantes e ano de fundação. quando eu clico no botão, adiciona a banda lá. E ao final ele redireciona para uma URL de sucesso. Acho que é sucesso barra, né? Barra não. URLs.py. Banda sucesso. Não tenho adicionado. Sucesso. E ele redireciona para essa página, né, dizendo que a banda foi criada com sucesso. E tudo isso, as funções de view, né? A gente, e se não, né? Se o método da requisição com o get, né? Ele renderiza um formulário vazio, né, um formulário que tem aquele atributo bound falso, né? Não é um formulário que tem dados associados a ele. E nesse caso, ele renderiza o template, né? O template adiciona a banda.html, que é esse que a gente está vendo aqui, que tem um form vazio, né? E está aqui a última função, aqui embaixo é spoiler, né? Vou baixar aqui. E está aqui a função de view que mostra essa última página que a gente viu agora, né? Então, tudo certo, né? Todas as views são funções. Eu não tenho nada muito complicado ainda, né? O mais complicado aqui é nesse formuláriozinho, nessa view, que tem um form, né? Porque ele avalia se o método for um post, ele renderiza de tal jeito, se for um get, ele renderiza de tal jeito. E onde é que entra essa história de function-based views versus class-based views, né? Como eu falei, tudo isso aqui são funções, né? Tem a palavra reservada def, então todas essas views são funções. Mas a gente pode criar views no Django usando classes, né? Aí aqui a gente vai entrar em conceitos de programação orientada a objetos. Vai ter assunto que eu vou falar hoje que nem eu mesmo domino muito, mas programação orientada a objetos. Bem, sim. É programação orientada a objetos, não é programação funcional. E a gente vai ver um pouco sobre a herança, né? Herança de classes, né? Vamos falar de subclasses um pouco. Eu já dei uma introduçãozinha sobre isso quando a gente falou sobre formulários, né? E também sobre models, né? Essa classe aqui é uma subclasse dessa classe, forms.modelForm. Assim como cada classe banda aqui é uma subclasse de models.model, né? E as class-based views são subclasses de outras classes que a gente vai chamar hoje, vai criar hoje, né, usando esse módulozinho do Django, né, from django.views import generic. Esse módulo generic, ele é um módulo que tem diversas classes e a gente pode usar essas classes para criar funções não, para criar views, né, usando classes. Então, em vez de usar função para criar uma view, agora eu posso usar uma classe. Então, eu vou apagar aqui por enquanto essa função home aqui, né, essa view home. Então, quando eu for lá na home, vai dar problema. Já deu aqui, porque no URLs, né, ele diz que o bundles.views não tem o atributo home, porque eu acabei apagando aqui o home da view, né? Então, eu vou criar uma classe agora que vai ter o nome homeView. É uma boa prática, né? É padrão a gente nomear classes com a primeira letra maiúscula. E todas as outras palavras, se é uma junção de palavras, né, cada palavra vai ter uma letra maiúscula. É o que a gente costuma fazer. E eu vou criar aqui no views.py uma classe com esse nome, homeView. E ela vai ser uma subclasse desse módulo generic, ponto. E aqui tem vários tipos de class-based views que a gente pode usar, né? Create views foi uma função de criação de objetos. List view lista vários objetos. Detail view para um detalhe de Tipo, quando a gente viu lá, primary key igual a 1, né? Ele renderiza a banda tal, com os álbuns tal. Uma função de update, né? Se eu for atualizar algum objeto lá no meu banco de dados, e aí tem aqui várias outras, né? E não tem a template aqui. Cadê a template? Ah, tá aqui a template. E para essa primeira funçãozinha, para essa primeira view, eu vou usar o template view. E aqui eu só vou precisar passar como atributo dessa classe, né? Atributo dessa classe, o nome do meu template. E tá bem aqui quando na minha função home, né? O template é home.html. Home.html. Salvei aqui. Aqui no URL está home view, né? Salvei, mas ainda não vai dar certo. Tem que reiniciar o servidor, às vezes ele não reinicia automático. Tem um erro porque eu preciso dizer que essa minha classezinha eu vou renderizar como uma view. Eu tenho que colocar aqui um asView, que é um método dessa classe, né? Um método que vem com a template view, né? Quando eu herdo isso aqui de template view, lá no template view tem um método asView. Até olhar aqui a documentação do Django, para a gente ver isso. No GitHub do Django. Django. É Django.views. Generic. Template view, que deve estar aqui no init. Template view. É, não está aqui porque ele está no generic.base. Está no base, aqui. Template view. Tem um get. Só que ele herda de outros, isso é tudo herança de objetos, né? Então a gente tem que ir lá no, no, na classe mãe, né? E achar onde é que está esse asView. Template response mixing, não sei se é esse. Render, get template names. Tem algum desses que tem a função asView. Context mixing, deve ser a view ali, talvez. Vamos ver essa aqui. Init. View. Pronto, pronto, tá aqui. A minha função, a minha classe TemplateView, né? Ela herda de três classes diferentes, assim como essa classe que eu criei aqui, ela herda de TemplateView, a TemplateView ela herda de outras. Ela herda dessa context mixing aqui, que tem uma funçãozinha, um método asView, né? E esse método é responsável por renderizar isso que eu estou passando aqui na minha classe, como uma view lá no meu template. Então, tenho que colocar aqui o asView. Não preciso passar nada como argumento aqui da chamada do método, né? Então, vamos salvar e ver se deu certo. E está aqui, ele está renderizando agora a home para mim. Engraçado que ele colocou o home aqui. Ele está aceitando mesmo sem eu ter passado navbar aqui, né? Engraçado. E o título está home. Legal, não sabia que dava certo assim. Achei que eu ia ter que passar, criar um método aqui, herdado. Enfim, a gente viu que eu diminuí bastante o código, tá certo que estava aqui tudo numa linha só, né? Deixa eu mostrar como era antes, sem um comentário. Estava tudo numa linha só, mas eu poderia até deixar isso mais organizado. Colocando desse jeito aqui, né? Isso aqui é só questão de organização. Mais bonito, eu acho. E eu resumi tudo isso aqui em uma linha só, né? Eu botei o template name, o nome do meu template, que é o que está aqui, né? O segundo argumento da função render é o nome do template que eu renderizo lá na. Para o cliente, né, para quem está acessando o site. E só passei esse atributo template name dizendo qual é o template que ele tem que renderizar. E no fim das contas deu certo. Deixa eu comentar aqui de novo. E tá dando tudo certo aqui, renderizou, mostrou o navbar aqui, bonitinho. E a gente pode fazer isso para os outros templates. Tem, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Esse aqui só renderiza um template, não busca nada no banco, né? A gente pode fazer isso para isso também. Então vamos treinar mais um pouco. Class banda criada view. Vai herdar também de generic.templateView. E o template name dela. Tá bem aqui, banda criado sucesso.html. Banda criado sucesso.html. Ah, rapaz, aqui, peraí. Não, tá certo. Então, essa URLzinha aqui que eu acabei de mudar a view, né? Então tem que mudar bem aqui. Banda criada, eu vou colocar agora a classe que eu criei lá, né? Banda criada view.asView, né? Eu tenho que chamar o método dizendo que essa minha classe vai ser renderizada como uma view. Então vamos criar uma banda nova aqui, ver se deu certo. Como eu estou sem criatividade já, eu vou procurar exemplos de bandas. Vou colocar aqui, já tem algumas lá no banco. Edhot já está lá, Slay acho que já está, YouTube. Motorhead, acho que não tá. Então vamos criar essa banda aqui. Motorhead 4, banda até já acabou, né? O chefe da banda morreu. Adicionar banda, banda criada com sucesso. Deu certo, né? Então esse meu template foi renderizado agora usando uma classe e não mais uma função. E tudo isso foi feito usando uma linha de código só, né? Eu criei a classe, herdei de generic.templateView, passei o nome do template como atributo da classe e renderizei aqui a classe bonitinha, renderizei o template bonitinho, né? Então, dá pra gente fazer isso para as outras views do nosso site, né? Agora, vamos mexer aqui nessa view de bandas, nessa URL bandas. O que essa URL faz, né? O que essa função de view faz, né? Ela lista todas as bandas que existem no banco de dados. Então, ela faz uma busca lá no banco, né? Bandas é igual a bandas.objects.all e renderiza um template que recebe o request, né? O nome do template e um contexto aqui com as bandas, o título e navbar, né? Então, vamos mudar essa view agora, vamos comentar ela aqui. Vou colocar agora class index view. Também vai herdar de generic, só que agora é diferente. Eu vou herdar de outra classe, eu vou herdar de list view, que é uma classe feita, já está aqui dizendo, né? Render some list of objects set by self.model, set by query set, set by dot query set can actually be any iterable of items, not just a query set. O que ele quis dizer aqui, né? Eu posso passar um objeto query set aqui para essa função, para essa classe, né? E esse query set vai ser a busca no meu banco. Isso aqui. Essa busca no banco, banda.objects.all, eu vou passar como um atributo QuerySet, que vai mostrar lá, lá no meu template, né, o que, que eu quero ver. Então, eu tenho que dizer também o nome do template, é o index.html. Eu não lembro se eu passar só o QuerySet dá certo, vamos ver aqui, banda.objects. E tem um método também que a gente faz isso, banda.objects.all. E vamos ver se deu certo. Aqui vamos testando também, né? IndexView.asView. Salvei. Ver se deu certo. Deu algum pau aqui? Não. E deu certo. Ele renderizou eu passei um atributozinho, né, query set, fiz a busca lá no banco, banda.objects.all, e ele renderizou aqui as bandas buscadas lá no banco, né? Eu não precisei. Na verdade, não mudou muita coisa, né? Só o nome da variável, né? A variável tem que ser query set nesse caso. Que eu estou passando, estou mudando o atributo aqui diretamente, né? E no fim das contas não mudou muita coisa, porque enfim as nossas funções de view, né? Nossas views são views simples, que só fazem um busco lá no banco e mostra aqui na tela. A gente vê o benefício de class-based views à medida que a view, né, o template, fica mais povoado de coisa, né? Fica mais cheio. Eu acho, eu dei uma treinada hoje, né? E eu acho que a gente também pode passar dessa forma aqui, get query set. Eu estou sobrepondo o método que veio com a classe, né, com a classe ListView, e estou dizendo que o query set vai ser o que a gente fez agora há pouco, banda.objects.all. Eu acho que assim também não muda nada aqui. Vamos ver. Pronto, deu certo. Banda.objects.all. E eu tô achando engraçado que eu não precisei passar o title e o navbar aqui. Ele tá mostrando direitinho aqui, bandas e bandas aqui. Quando eu treinei à tarde, eu precisei passar isso aqui pro contexto. Mas vamos deixar assim, né? Deixar mais que acontecer depois, eu vou pesquisar por que isso acontece. Eu não tinha visto que isso aqui dava certo sem eu passar as variáveis, title e navbar. Então tem outra. Vamos fazer view por view, né? No final a gente chega no form view, que é a view lá que eu adiciono bandas no meu site, e a gente vai ver o ganho de uso de uma class based view, né? Então vamos lá. A view agora é o álbum, né? Barra álbuns. Essa aqui não muda muito em relação a essa de cima. Deixa eu ver aqui só se eu. É, tá aqui. Eu nem preciso desses templates abertos, vamos deixar fechadinho. É, eu vou comentar essa função agora. Vamos criar uma class BasicView aqui. Class AlbumsView. Vai herdar também de generic.listView. Template name. É álbum.html e o query set, que é a busca lá no banco, né? álbum.objects.all. Eu acho que se eu passar um model aqui também dá certo. Vamos ver já já. Salvei aqui, mudei aqui no rl.py albumsview.asview. Alterei aqui. Vamos atualizar. E deu certo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa que até eu tô aprendendo aqui também. Se eu mudar model, acho que assim não vai. Vamos ver. Deu certo também. Eu posso passar um outro atributo, né? Que é o atributo model, dizendo qual é o model que eu quero renderizar usando essa ListView aqui. E ele vai fazer uma busca, banda.objects, aliás, álbum.objects.all, né? Ele buscou todos os álbuns que tem nesse model aqui, né? Todos os valores que tem nesse model. Então eu também posso fazer dessa forma, né? Fica até um pouco diferente em relação ao método anterior, né? Deixa eu mudar aqui também. Model é igual a banda. Bem mais limpo, né? Se eu quero renderizar tudo lá no template, né? Vamos olhar aqui bandas e tá aqui do mesmo jeito, sem problema nenhum. Também a gente pode fazer desse jeito aqui, passando sobrescrevendo, né, o atributo model da classe, né? Essa view de detail. Eu não consegui fazer em formato de class based view à tarde, né? Vou tentar daqui a pouco, vou deixar por último. Ela tem uns detalhes que eu não peguei, eu teria que ler a documentação e ficar meio complicado, e não quis complicar hoje, não. A gente vai ver o maior ganho dos de Class Based Views, né? Nessa view aqui, adicionar. Que é essa página aqui que está associada a essa view, né? Adicione bandas ao nosso banco de dados, de banco de bandas, né? Onde eu passo o nome da banda, os integrantes e o ano de fundação. Vamos comentar essa view aqui, essa função. Comentar ela. Class adicionar view, adicionar banda, né? Fica melhor, banda view. Vai dar também de generic, mas nesse caso é de generic.edit.formView, acho que é assim. FormView. Não sei se ela já vem daqui. FormView. Ah, vem também aqui. Opa, o que eu fiz? FormView. E aqui eu passo como atributo qual é o formulário, né? O atributo é o FormClass. E o formuláriozinho é esse banda adicionar form, né? Eu passo aqui o formulário, banda adicionar form. Passo também o nome do template. Template name é o adicionar underline banda.html, adicionar banda.html. E tem um métodozinho que eu tenho que sobrescrever para dizer o que eu vou fazer quando adicionar uma banda. Eu acho que só assim, limpo e seco, não vai salvar, mas a gente pode testar. Vamos atualizar aqui a página. Deu algum erro? Ah, é porque eu não mudei lá. É, views, adicionar. Adicionar view não. Adicionar banda view. Adicionar banda view, ponto as view. E vamos ver o que acontece aqui. Atualizei. Tá aqui o meu formuláriozinho. Vamos ver outra banda dos nossos exemplos, que eu já estou sem inspiração. Vamos adicionar Van Halen. Tem quantos integrantes? Tem quatro aqui na foto. Vamos colocar quatro. Isso é uma banda de 41 anos, né? Vamos chutar aí 1971. Aliás, 79, né? 9, 79, 80, 2020, 40 anos, 79. Vamos ver o que que acontece aqui. É, eu tenho que. Ah, eu tenho que botar. Faltou isso, né? Eu tenho que adicionar. Para onde eu vou redirecionar esse usuário quando ele submeter alguma coisa no meu form, né? Então eu tenho que colocar aqui também um novo atributo. URL. Essa URLzinha aqui, bandas barra sucesso. Bandas sucesso. Vamos voltar aqui, ver se agora vai. Van Halen 41979. Redirecionou, eu não sei se criou ainda. Não criou, por quê? Porque eu tenho que mudar. É um método que eu herdei da classe FormView. E o nome desse método é FormValid. O que que eu faço aqui, né? Eu recebo form e salvo esse form lá no banco, né? Quando eu formulários que têm relação com models, tem um métodozinho que é o save, né? Quando eu mando esse save, eu salvo esses dados do form lá no banco de dados. Então, quando esse formulário for válido, é mais ou menos o que esse if aqui faz, né? Se o form for valid, eu pego o nome, eu pego integrantes, eu pego o ano de fundação e crio a banda lá, né? E tudo isso eu posso fazer nesse métodozinho, né? Eu salvo o formulário e retorno. Essa sintaxe aqui, super, form, valid, tarará, é quando eu estou recebendo valores da superclasse, né, do form view, e estou retornando esses dados mais o form valid aqui, né? O formuláriozinho salvo. Isso aqui já vai um pouco além de programação orientada a objetos, não é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo é mais o uso dessas ferramentas no Django, né? Mas é dessa forma que a gente salva os dados lá no banco. Eu acho que se eu fizer isso aqui já é o suficiente. Então vamos adicionar o Van Halen de novo. Van Halen, 4 integrantes, 1979. Banda criada com sucesso. E criou o Van Halen aqui agora. Ó. Van Halen. E aqui é onde eu queria chegar, né? A gente viu o ganho do uso de class-based views, né? Quanto maior for a quantidade, né? Quanto mais responsabilidades tiver uma view minha, né? Se ela for feita em formato de função, vai ficar mais verboso, né? Vai ter mais código, é mais código para dar manutenção, é mais bugs que podem ser gerados, né? Então, para essas funcionalidades mais básicas, né, a gente pode usar as class-based views, né? Então, tudo isso aqui que está nessa funçãozinha, deixa eu tirar o comentário dela aqui para a gente comparar, né? Tudo isso é executado nesse bloco de código aqui, nessa classe. Então, aqui tem o quê? 7 linhas. Aqui tem 65 até 81. 751, 16 linhas, né? Bem mais linhas, bem mais código para dar manutenção, né? Tá certo que é um exemplo pequeno, é um exemplo besta, mas com a classezinha, né, dando os métodos que a gente já chamou da classe mãe, né, FormView, eu consigo o mesmo comportamento com menos código, menos bugs, né, menos dor de cabeça. E é isso. Já essa detail aqui, eu não consegui criar uma class based view para ela, porque ela busca dois dados lá do banco. Eu ainda não vi como eu faço isso, né? E eu não quero complicar muito para o chat de hoje. Eu acho que, como é um curso básico de Django, né, eu não quero ir muito além. Não quero inserir muitos conceitos de programação orientada a objetos ainda, até porque quem está acompanhando os dois cursos, né, o de Python e o de Django, a gente não viu ainda. No de Python, programação orientada a objetos ainda, né? Mas dá para fazer muita coisa interessante com class-based views, né? E a gente viu o ganho aqui, né? Aqui, o equivalente a isso aqui, tem mais linhas, apesar de eu posso colocar tudo isso numa linha só, né? Mas fica mais feio de ler, é pior de ler. Mas tá tudo aqui nessa linha, aqui tá em duas linhas, né? Aqui também em duas linhas. A única que eu não vou mexer, detail, que é um pouquinho mais complicado. E aqui, em poucas linhas, né, toda essa funçãozinha de view aqui com muitas linhas, né? E eu redireciono facilmente, né, mudando o atributo sussex, não sei pronunciar, URL, que tem essa funçãozinha de redirect aqui, né, que está direcionando para a URL sucesso, que é essa aqui, né? Ele pega o nome, né? O redirect, ele pega o nome da URL. E no meu aqui eu coloco a URL em si, né? E é isso, eu consegui mudar o meu. Eu vou até apagar as funções, deixar só as classes. A única função eu vou deixar detail, né? Porque eu não vou mexer agora nela. Ela é mais complicadinha. Teria que sobrescrever métodos da classe mãe, né? Eu não quero mexer muito nisso agora, não. Basta o form valid aqui, porque ele é bem tranquilo de entender. E é isso, eu estou com menos código agora, né? A gente está vendo, tem menos linhas de código aqui nesse arquivo. E o comportamento está do mesmo jeito, mais limpo, né? Menos dor de cabeça. Eu estou achando mágico, que é como ele está aproveitando o navbar aqui. Deixa eu até rodar um debug aqui para ver alguma coisa, se eu descubro isso. Vamos pedir IPDB import set trace. Aqui em bandas. Atualizando ainda. Deu algum pau aqui. Pronto, tá aqui. cansado. Vamos ver aqui. Home View, Template View, estou na Index View, né? Index View é a classe que eu estou dentro. Template Name, Model. Retorna nada. Eu teria que dar uma olhada no método aqui. Vou complicar, não vou mexer nisso agora, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Def, get context, data. Tirar isso aqui. Self, tarará. Deixar isso aqui. Vou colocar o debug aqui. Só para entender se eu descubro como é que ele está entendendo, tem que mostrar o nave vai lá, né? Server, ele desligou o servidor aqui. Bandas, não parou. Porque não chegou aqui. Não tá mostrando aqui. Indexei as bandas. Engraçado. Vou deixar quieto aí. Já vou mexer mais em programação orientada a objetos. Não é o foco de hoje, não. Depois eu descubro como é que ele faz essa mágica. Eu não entendi ainda como é. Porque eu tinha feito à tarde uma sobrescrição, né, de um método, que é esse getContextData. Eu apago isso aqui, não preciso disso. Aí eu atribuía esses valores a uma variável contexto, context, e retornava o context aqui. Só que como eu rodei PDB agora, acho que ele nem está chegando aqui. Foi PDB import setTrace. SetTrace. Eu acho que ele nem está chegando aqui. Por conta de um model. Get query set. Deixa eu ver se assim ele chega lá. Return. Banda.objects.all. Ver se assim ele chega lá. Nem chega lá, engraçado. Teria que ver o código fonte disso aqui. Engraçado. Pois é. O assunto de hoje era esse, né? Era mais mostrar para vocês como a gente ganha, né, usando o Class Based Views. Por um lado, a gente perde um pouco de flexibilidade, né? Porque eu mesmo aqui eu não estou vendo onde que o Django está pegando para adicionar esse navbar aqui, né, bandas, navlink, bandas, navitem active, né, que a gente tinha passado uma variável navbar, né, e dizendo, e lá no meu template, para dentro do template de bandas, é o index, né, aliás, está no base, vem aqui, bandas, hfindex, bandas, aqui, se o navbar for igual a bandas, bota o active, né? A gente já fez isso no chat de herança de templates, né? E eu não tô vendo onde que o Django tá pegando isso e colocando lá. Tô achando muito mágico. E tem esse lado, digamos, ruim, né? Porque a gente tem que olhar no código fonte, tentar entender o que está acontecendo por baixo dos panos. Mas fica a dica hoje para vocês. A gente ganha muito usando Class Based Views, mas no fim das contas a gente tem que entender programação orientada a objetos. Eu acabo buscando muita coisa lá no código fonte do Django para entender o que que roda por debaixo dos panos. E hoje eu nem vi ainda, eu teria que olhar no código, não olhei, né? Mas eu tenho encucado como ele conseguiu isso. Mas para quem quiser entender, né? Só que aqui já está um nível um pouco mais avançado, né? Tem coisa que até eu fico boiando um pouquinho, que é como são implementadas essas classes, né? Aí lá no GitHub do Django, dá uma olhadinha no, no, nos códigos. Mas aí já é um nível além. Mas, pois é, o assunto de hoje era esse. Como a gente ganha, né, trocando views que são feitas em formato de funções, né, trocando elas por class based views, né? A gente ganha muito fazendo isso para comportamentos mais básicos, né, que foi o que a gente fez até agora no nosso curso, é um curso básico, né? Até agora a gente só listou objetos, né? Adicionou objetos, falta apagar, a gente está quase cumprindo todos os passos de um CRUD, né? Que é o create, a gente criou, o read, que é o ler, né? A gente está vendo lá as bandas, né? Aqui é o read, falta o update, né? Eu vou criar depois pode ser na próxima semana, né? E a gente pode usar class based views para isso. Colocar aqui e atualizar a banda, né? O usuário quiser mudar o nome da banda, não é mais Metallica, sei lá, não faz muito sentido. Sei lá, ele pode atualizar o número de integrantes, né? Digamos que a banda agora tem três integrantes, ele tem que mudar lá. Faz mais sentido para integrantes. Ou álbuns, né? Se quiser criar mais álbuns, mas aí é criar e não editar. A gente vê como faz na próxima semana. Então, um CRUD, né? CRUD. Para quem já ouviu falar, né, quem está estudando programação, é create, read, update, delete. A gente já criou, né? Aqui a gente está criando dados lá no banco. A gente já fez o read, né? Já leu aqui e aqui. E falta agora fazer o update e o delete. A gente fechar o CRUD e chegar perto do final, assim, desse nosso curso básico, né? Eu não sei se a gente vai ter uns módulos mais avançados, porque talvez o pessoal lá do site, lá da Baixa, sei lá, não tenha público para isso, né? Eu tenho até vontade de criar umas coisas mais avançadas aqui, mas talvez não tenha público para isso. Acho que o foco é um curso mais básico mesmo, então vamos manter no básico, nivelar todo mundo assim por baixo, né? Para ir avançando aos pouquinhos. E deu para ver que nem é tão por baixo assim, né? Porque para fazer isso, herança de classe, né? A gente tem que ter uma noção de programação e tratar de objetos, né? Tem que ter uma noçãozinha um pouquinho maior de Python para entender o que que está acontecendo aqui, né? Isso aqui pode estar parecendo grego para quem nunca viu programação e tratar de objetos. E eu estava até um pouco o pé atrás, né? Se eu inseria esse assunto hoje aqui ou não. Eu paguei para ver. E eu acho que esse chat aqui, todo mundo calado, é um sinal de que talvez o assunto tenha sido um pouco a mais. Mas não sei, né? Vamos ver o feedback do pessoal. E na próxima semana a gente fecha o CRUD, né? Faz o update, o delete. Dependendo, a gente pode fazer em formato de função, né? E inserir a class based view depois do update, do delete, né? A gente vê na próxima semana. E no final, a intenção que eu tinha para esse curso, né, um curso básico, era fazer o CRUD, né, fazer o update, o delete, já fez o create e o read. Mostrar um pouquinho do site de administração que o Django já cria para a gente, né, é bom para quem está montando um site e quer, sei lá, gerenciar o site de uma forma mais fácil, né, o Django já cria uma área de administração para a gente não precisa criar isso. E no fim das contas, depois disso tudo, eu tinha a intenção de introduzir testes automatizados aqui também, mas eu também não sei se é o público ideal, não sei se o pessoal ia gostar. E no final fazer o deploy, né? Subir esse sitezinho. Foi um projeto que a gente criou aqui na hora, né? Eu nem tinha planejado nada, mas a gente pode subir isso aqui no ar. Num linkzinho que a pessoa vai lá e pode inserir mais bandas, né? E vocês podem treinar isso e terem o primeiro site de vocês no ar, né? Pelo menos eu, a primeira vez que eu subi um site no ar, fiquei bastante emocionado, né? E hoje tem aquele site lá da Covid que eu acabo usando ele como laboratório, né? Para eu treinar umas coisas de Django, para umas coisas mais profissionais, né? Então era isso, o assunto de hoje era esse. Eu não sei se ficou um pouco avançado demais por conta não do nível de Django, né, mas do nível de Python, tem que ter uma noção de programação orientada a objetos. Mas, de certa forma, isso a gente já viu em vídeos passados, né, quando a gente criou models e criou forms, a gente teve que mexer nesse tipo de assunto, né, então não sei até que ponto isso foi avançado ou não, mas enfim. Então, o assunto de hoje era esse. Na próxima semana a gente finaliza o CRUD, né? Faz um update, um delete. A gente vai poder apagar bandas lá do site e atualizar bandas, né? Sei lá, o que faz mais sentido é atualizar o número de integrantes somente. E depois a gente vê a área de administração do Django, faz o deploy na web, sobe esse site, né, no, na web, para qualquer um que quiser acessar, puder acessar. E eu acho que a gente finaliza esse curso básico de Django. Eu acabei fazendo ele como um termômetro mesmo, para ver se o pessoal gostava, interagia, né? E então eu vou tentar deixar ele o mais básico possível. E se o pessoal se animar, a gente cria, sei lá, um módulo 2, um pouquinho mais avançado. E se não, eu, sei lá, eu invisto mais no curso de Python mesmo. Acho que é mais o público do site, o curso de Python, para automatização de tarefas, né? O pessoal que trabalha com Excel. Na quarta-feira o pessoal ficou animado com o módulo lá do Python para escrever macros no Excel. Esse tipo de coisa, né? Então, talvez a gente finalize o de Django, né? Invista mais no de Python. A gente vê, né? Depende do que o pessoal vai querer. A intenção do Django era fazer esse termômetro, né? Ver se o pessoal se animava, assistir e tal. E também, para quem já tem uma noção de programação, né? Aí tem uma ideia legal, quer criar um e-commerce, sei lá. Tem que começar do zero, né? De alguma forma. E isso aqui é o zero, né? Tem uma noçãozinha de como criar URLs, como direcionar o cliente no site, né? Como fazer ele seguir um passo lógico, né? É como um e-commerce isso aqui, né? A pessoa está aqui vendo as bandas, ela quer adicionar bandas. Imaginem, sei lá, aqui vários produtos, né? Eu clico nele, clico lá em comprar, direciona para o carrinho, para o pagamento. Não muda muito em relação ao que a gente está vendo aqui, né? Tá certo que tem uma complexidade bem maior, um e-commerce, né? Tem que autenticar usuários, né? Criar login e senha. Eu nem sei se eu fazer isso no Django, né? Porque é um pouquinho complicado, apesar de o Django já trazer muita coisa pra gente de login e senha, de definição de senha, essas coisas. Mas a gente vai vendo, né? Eu tô prevendo mais, no mínimo, dois chats de Django. E tô sentindo aí o termômetro do chat, né, dos comentários lá. Se ficar morno assim, a gente finaliza e investe mais no de Python. Aí faz umas coisas mais, sei lá, pé no chão no de Python, né? Mais de automatização de tarefas, acho que é mais o público do site mesmo. Então era isso. O assunto de hoje era esse. E na próxima semana a gente finaliza o CRUD. Não sei se pronunciei assim em inglês, grande, enfim. E é isso. Então, boa noite para vocês. Obrigado para quem assistiu, para quem ainda vai assistir. Bom final de semana e até a próxima semana.